incríveis daquilo que a internet tem de tudo o que é mau e de tudo o que é negativo. Isto está relacionado com o aproveitamento escolar dos jovens e das crianças, tal como está relacionado com o nosso aproveitamento enquanto adultos. Nós, apesar de tudo, temos consciência para tomar decisões, apesar de haver também riscos para nós enquanto adultos. Os riscos a que nós não estamos submetidos e as crianças estão, além do aproveitamento, é, no entanto, o de interferência nas fases mais essenciais do desenvolvimento e, portanto, interferência nos processos de socialização, de desenvolvimento emocional, em momentos em que as crianças desenvolvem não apenas dentro da sala de aula, mas também noutros momentos, como é o caso dos recreios. Os recreios não podem ser momentos de ausência de pedagogia. Pelo contrário, é nesses espaços que se desenvolvem muitas competências que depois fazem adultos saudáveis do ponto de vista das emoções, dos afetos e das suas capacidades intelectuais e até motoras. E é essa preocupação que nos traz essa petição, é essa preocupação que nós procuramos responder. Como? Alargando a proibição do uso de smartphones no primeiro e no segundo ciclo ao período não letivo, ou seja, aos recreios, associando a isso uma recomendação para que os recreios tenham orientação pedagógica e que tenham recursos para fazer essa orientação pedagógica e, por outro lado, fazendo uma alteração ao estatuto do aluno para que todas as comunidades escolares discutam e integrem no seu regulamento interno as regras que acham que devem ser as regras de utilização dos smartphones dentro das aulas, porque também não vale a pena criar regras que ninguém entende. Estas regras devem ser discutidas com os alunos, devem ser discutidas com as comunidades escolares. A verdade é que onde isso aconteceu, os resultados têm sido bons e, portanto, achamos que o caminho é este e esperamos que daqui saia um consenso que foi começado pelas peticionárias e que é justo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento e, para o efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Palmira Maciel, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, falou já de estudos que apontam para os riscos associados ao uso dos telemóveis e reconhecemos que, na realidade, os smartphones e telemóveis estavam a substituir os espaços das crianças e adolescentes, que antes era de brincadeiras e de convívio social, concretamente nos recreios. Agora revelam uma utilização alarmante destes equipamentos nesses espaços, sobretudo nos intervalos e até em algumas atividades letivas. Daí o reconhecimento de todos os partidos que é necessário regular o uso destes dispositivos nos recintos escolares. Porque se é verdade que os equipamentos digitais trouxeram oportunidades e vantagens para todos, como fonte de informação inesgotável e em tempo real, a verdade é que também trouxeram muitos perigos e efeitos negativos que já hoje aqui também abordou. Também é verdade que as Organizações das Nações Unidas para a Educação e da Ciência, no seu relatório anual de monitorização, instou os países a reverem as suas orientações sobre a utilização dos smartphones em contexto escolar e alerta para outros riscos que urge avaliar. Senhora Deputada, em outubro de 2023, o Conselho da Europa recomendou a preservação da autonomia das escolas na regulação destas matérias e recomendou que se confie na capacidade e na competência da comunidade educativa para adotar normas que garantam o bem-estar, os direitos humanos e a segurança das comunidades educativas. Tendo em conta o trabalho já levado a efeito pelos agrupamentos escolares, dentro da sua autonomia, no seu regulamento interno e com a colaboração e envolvimento de toda a comunidade educativa. A questão que lhe quero colocar é se acham que devemos aguardar pelas conclusões dos estudos que estão a ser feitos e também pelos efeitos das recomendações do Ministério da Educação ou se consideram mesmo a necessidade de uma alteração à lei e concretamente ao Estatuto do Aluno. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para prestar esclarecimentos, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Sra. Deputada, se achássemos que os estudos que temos não apontam já para esta alteração, não a teríamos proposto. Agora, propomos-la de uma maneira limitada. O Estatuto do Aluno já prevê limitações ao uso do telemóvel no primeiro e segundo ciclo. Nós apenas as estendemos ao recreio porque entendemos que os problemas que se colocam dentro da aula, naquelas idades tão precoces podem colocar-se no recreio, porque ele é um espaço pedagógico, e a experiência das escolas que aprovaram é uma experiência muito positiva. Então achamos que nestes ciclos é bom que o estatuto do aluno tenha essa limitação. Quanto aos outros, achamos que as recomendações devem ser muito claras, o governo deve fazê-las e a comunidade escolar deve discuti-las, preservando a autonomia das escolas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu começo por saudar as mais de 20 mil pessoas que assinaram a petição pela limitação dos smartphones nos recreios escolares, bem como o esforço que foi empreendido pelo movimento Menos Ecrãs, Mais Vida, em particular as suas quatro fundadoras, mães e professoras, que têm feito um trabalho nesta dimensão de muita sensibilização. Estas professoras e mães têm-nos alertado para o facto de hoje os recreios nas escolas serem cada vez mais sítios onde as crianças têm de pedir autorização para brincar, onde as conversas de corredores deram lugar às conversas do WhatsApp, onde o jogo de futebol deu lugar ao FC25 ou onde o jogo do elástico deu lugar aos TikTok Challenges. Não podemos ficar de braços cruzados perante a maioria das nossas crianças e jovens passarem mais 4 horas por dia online, ou quando 6 em cada criança dizem que a forma mais frequente de bullying nas escolas é o envio de mensagens digitais que os afetam e magoam. O PAN entende por isso que isto é um problema que se pode combater pela positiva, com o envolvimento de toda a comunidade escolar, com o respeito pela realidade específica de cada escola e, em particular, pela promoção de hábitos saudáveis no consumo digitais. Pretendemos assim que a recomendação feita ao Governo para que cada escola decida se a proibição do telemóvel seja mais implementada, nomeadamente através de uma maior transparência na sua execução, garantindo que esta recomendação seja acompanhada de um relatório que no próximo ano já nos faça uma análise qualitativa com inquéritos a toda a comunidade escolar e avalie os impactos da proibição e a necessidade de se ir mais longe ou não nesta matéria. Por outro lado, não queremos exonerar as escolas do seu papel pedagógico. Pelo contrário, este papel, no nosso entender, tem de ser reforçado, daí que propomos que, a partir do próximo ano letivo, todas as escolas tenham de ter um plano de boa convivência na comunidade educativa, tal como já acontece na vizinha Espanha, com um plano anual de atividades que cada escola passa a ter de prever, atividades lúdico-formativas que favoreçam não só a utilização saudável dos equipamentos tecnológicos, mas também estilos de vida saudáveis, convivência entre elementos da comunidade educativa, mas também temas tão importantes como a igualdade de género, a não discriminação, a prevenção de qualquer tipo de bullying e também da violência de género. Senhoras e senhores deputados, a escola é não só uma oportunidade educativa e de formação integral dos seres humanos, como também deve ser um lugar de convivência sã e saudável em todas as suas dimensões. E esperamos que nos acompanhem no debate até à especialidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Tânia Mateus, do Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, discutir o papel dos ecrãs lúdicos na escola implica discutir também sobre as condições das escolas. Para o PCP, a preocupação quanto à utilização excessiva de ecrãs lúdicos é real e também por isso agradecemos e saudamos o empenho dos peticionários ao contribuir para esta discussão. Mas entendemos que o contexto em que vivem e estudam as crianças e jovens, a forma como a escola está organizada, o seu desinvestimento visível pela falta de condições físicas, falta de professores, assistentes, bibliotecários, psicólogos, estão também na gênese dos problemas levantados por esta petição. E este é um problema que vai além dos ecrãs lúdicos. As crianças têm falta de tempo livre, têm falta de tempo para brincar e socializar e de espaços atrativos que estimulem a socialização e o tempo lúdico. O recreio nas escolas tornou-se irrelevante, com espaços ocupados por contentores ou até mesmo viaturas, e nem sempre existem espaços dedicados às atividades extracurriculares, como clubes de xadrez ou de cinema, ou até mesmo equipamentos que convidem à brincadeira ou ao jogo. A falta de funcionários fez com que se limitasse o acesso às bibliotecas ou a espaços desportivos durante os intervalos, a que se somam os seus reduzidos tempos, que também impedem o convívio e a fruição, problemas que são inerentes ao desinvestimento na escola pública. A falta de qualidade e diversidade dos espaços nas escolas é inquestionável e tem responsáveis os sucessivos governos do PS, do PSD e CDS-PP, que deliberadamente desinvestem na escola pública de qualidade. Ao Estado, cabe proporcionar condições educativas propícias ao desenvolvimento pleno das crianças e jovens e não o estão a fazer. Temos de investir em ter mais tempo e temos que criar alternativas para as crianças e jovens. Precisamos de uma escola pública com qualidade, democraticamente gerida, com objetivos, programas e meios que permitam a concretização do direito à educação e ao ensino, à igualdade de oportunidades, envolvendo a comunidade e garantindo a existência de condições materiais e imateriais para o desenvolvimento pleno das crianças e jovens. A proposta do PCP dá resposta às principais preocupações expressas pelos peticionários, intervindo igualmente quanto às condições e funcionamento das escolas, que importa corrigir, nomeadamente através do envolvimento da comunidade escolar, no processo de reflexão, decisão e medidas quanto à utilização dos equipamentos tecnológicos e ecrãs lúdicos, na mobilização de verbas do Orçamento de Estado e de fundos comunitários para a qualificação e diversificação das escolas, na criação de um Programa Nacional de Tempos Livres, promovendo atividades extracurriculares, clubes, etc., na contratação de professores, animadores, bibliotecários, psicólogos e auxiliares da ação educativa e aumentando os raços mínimos para as escolas e no aumento do tempo dedicado ao intervalo, entre outras medidas. O que hoje discutimos não se resolverá com proibições, mas com investimento na escola pública, democrática, participativa, inclusiva, para que seja um espaço de aprendizagens, de socialização e aprazível. E o projeto de resolução do PCP tem a abordagem transversal premente, apontando diversas medidas necessárias à escola pública, aos alunos e aos seus profissionais. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero começar por saudar os peticionários e as peticionárias que subscrevem esta petição em primeiro lugar. São mais de 20 mil, o que obviamente mostra a importância deste tema e a relevância da sua discussão. Pretendem uma revisão do Estatuto do Aluno com base na preocupação relativa à utilização de smartphones, à carência de socialização por parte das crianças em meio escolar, para que se diminua algo que é também muito preocupante, que é a realidade do cyberbullying, e apontam a experiência comparada de outros países para podermos também em Portugal evoluir nesta legislação. No fundo, são as preocupações de todos os que temos crianças nestas idades a frequentar a escola e que obviamente nos apercebemos que a socialização, o contacto cara a cara, a troca de experiências emotivas é cada vez menor e que cada criança, cada jovem vive cada vez mais focado em si próprio, naquilo que procura no seu ecrã, limitando assim a abrangência das realidades com que lida no dia-a-dia escolar. A petição é uma interpelação que sentimos exatamente dessa forma e que nos obriga a olhar para aquilo que temos como dados. Aquilo que temos como dados são evidência científica, por um lado, de que este tipo de realidade perturba o desenvolvimento psicossocial das crianças. Temos também já uma recomendação da Unesco, de 2023, no sentido de recomendar a restrição desta utilização. Temos o Estatuto do Aluno em Portugal, a lei atual, que já restringe esta utilização no âmbito da sala de aula. E temos países, França, Alemanha, Países Baixos, Reino Unido e Espanha, que avançaram num sentido mais restritivo do que aquele que nós temos neste momento no Estatuto do Aluno. Do nosso ponto de vista, isto levaria a que o Parlamento também se associasse a essa discussão e a que fizesse um conjunto de audições na Comissão de Educação para podermos também, antes de legislar, recolhermos e compilarmos toda a informação disponível. Não nos parece que percamos nada se o fizermos. E podemos, efetivamente, contribuir de forma mais positiva para ter aquilo que se pretende. Uma legislação clara, porque atualmente sabemos que a aplicação do Estatuto do Aluno não é uniforme, não é igual para todos. Distinguirmos claramente quais são os momentos em que faz sentido restringir a utilização de smartphones e aqueles em que não faz sentido. Há momentos até em que é importante poder haver essa utilização no contexto da própria aula, no contexto das aprendizagens, no contexto do contacto com a tecnologia e, portanto, isso deve ser enquadrado também. Perceber a questão etária, não ter soluções que não respeitem também, porque o desenvolvimento psicossocial das crianças e jovens pressupõe isso mesmo, que haja uma distinção do nível etário relativamente àquilo que deve ser ou não o contacto. e, do nosso ponto de vista, estarmos a legislar já, sem terem atenção esta possibilidade de aprofundarmos o conhecimento, pode ser um erro. Seja como for, o mais importante é claramente nós permitirmos que uma solução contida no Estatuto do Aluno dê às nossas crianças e jovens mais espaço, mais tempo e mais qualidade para socializarem nas escolas e que restrinja este foco nos seus ecrãs, que é nem mais nem menos do que um foco na sua própria solidão.
Muito obrigado, Sr.